Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu quero falar de alguns temas que envolvam o esclarecimento consciencial e a profundidade na abordagem dos temas espirituais que a gente tanto gosta. Como no momento nós estamos passando mais uma fase de turbulência aqui na vivência nossa enquanto comunidade humana, né, todos nós aqui encaixados na Terra, quase 8 bilhões de pessoas neste momento vivendo no planeta, gastando os recursos naturais do planeta, e naturalmente que muita gente aglomerada acaba causando mais atrito. Nós nunca tivemos tanta gente encaixada no planeta como no presente momento. Então, como as pessoas carregam por dentro um vazio muito grande e carregam dentro também o seu próprio espaço íntimo, né? Vamos dizer assim, o seu espaço consciencial, que não é o espaço externo, mas o espaço da sua própria consciência, está cheio de tranqueira, e todos os seres humanos são assim, eu incluído nisso, porque nós somos uma mescla de coisas muito legais e coisas muito atrapalhadas dentro da gente. E nós estamos tentando melhorar, trabalhar em cima para seguir em frente. Todos nós que estamos aqui na Terra temos algo a aprender aqui, senão não teríamos vindo para cá. Então esse é o nosso plano no momento, o plano denso, mas pelos estudos espirituais que todos nós temos, sabemos que não é o único plano na natureza, não é a única realidade do universo. Sabemos de multiplanos que interpenetram os planos mais densos, os chamados planos extrafísicos e daí por diante. Então, nós estamos nos manifestando através de um veículo físico com a percepção dos cinco sentidos convencionais do meio externo, trazendo a informação para dentro da nossa consciência, que utiliza do veículo físico e o cérebro para poder entender as experiências aqui na matéria. Ocorre que quando há uma saída do corpo, seja em que condição for, pela ação do sono, onde o metabolismo cardiorrespiratório está relaxado e as ondas cerebrais também, seja num estado alterado de consciência, seja através de um fenômeno anímico ou mediúnico ou a mescla de ambos, seja através de um momento em que a pessoa está meditando e o seu sistema está calmo, relaxado, e ocorre uma saída do corpo espontânea, né? A pessoa não tinha planejado e de repente acontece. Quando há essa saída para fora do encaixe do corpo humano, a realidade que se apresenta é totalmente diferente, porque o corpo extrafísico, o corpo espiritual, psíquico, astral, perispírito, o nome que vocês quiserem chamar, é dotado de alta plasticidade, não é um campo energético condensado como é a energia do corpo humano, é uma energia sutilizada, não é um campo fixo, né, bem condensado, sólido como o corpo humano, tanto que a aparência do corpo espiritual pode mudar a partir do que a pessoa pensar sobre si mesma, podendo aparentar desde a configuração humanoide, refletindo a aparência do corpo humano naquele ponto da idade da pessoa, desde uma expressão mais energética, onde o corpo espiritual toma uma forma mais translúcida, ou parecendo mesmo um corpo de luz, ou também uma esfera de energia, né? Um campo de luz altamente sofisticado e sutilizado. Então, ao se manifestar fora do corpo, o nível de percepção é diferente, porque não está limitado pelos cinco sentidos da matéria, que estão amortecidos pelo sono comum, porque as ondas cerebrais estão bem baixas no corpo e o metabolismo cardiorrespiratório também. Então, a parapercepção do corpo sutil fora do corpo, ela apresenta características diferentes das do corpo humano. Então, quando uma pessoa está fora do corpo, num primeiro plano, ou seja, ela está no duplo extrafísico do próprio ambiente humano, ou seja, ela saiu do corpo, ela se vê no próprio duplo da casa dela, atravessa a parede, ela está na rua do bairro onde ela mora, ela não está num plano extrafísico. Isto ocorre porque, estando encarnada e ligada à matéria, é natural que durante a saída o corpo astral esteja revestido ainda das energias deste plano, através do cordão de prata, que o condensa, muitas vezes mantendo-o dentro do campo energético do próprio planeta. Ou seja, estar fora do corpo não significa estar no plano extrafísico. Você pode se manifestar no duplo do próprio plano físico, observando as coisas do aqui e agora. Se você sair do corpo às 3 da manhã, no bairro onde você mora, você não vai ver ninguém na rua, é o normal. Agora, se você for num ambiente onde tiver muita gente, você verá as pessoas que estão ali e presenças extrafísicas anexadas no entorno da aura delas ou dos ambientes. Então, isso mata uma dúvida, tipo assim, olha, se eu sair do corpo eu vou ver um monte de espíritos? Não. Se essa saída for aqui no duplo da Terra, a tendência é ver as coisas do aqui e agora. Eventualmente, você vê uma entidade ou outra anexada a pessoas ou a ambientes. Mas, em regra geral, a tendência é perceber as energias do aqui e agora. Eventualmente, uma entidade mais apegada a colar ali ou lá, tanto faz. Agora, a presença de mentores extrafísicos, ela é mais sutil. Então, você está projetado no duplo e, de repente, percebe que tem alguém acompanhando você de outro plano que você não percebe e que se comunica por comandos mentais telepáticos com você. Isto é normal. Agora, pode ser que alguns desses mentores também condensem o próprio corpo espiritual para se apresentar ostensivamente em frente à pessoa devido a algumas finalidades desta projeção, muitas vezes por assistência extrafísica, a aplicação de passes energéticos em entidades apegadas e outras tarefas extrafísicas de assistência espiritual. Agora, quando a pessoa passa para outro plano, o chamado plano extrafísico, em seus diversos subníveis, desde aqueles que refletem as comunidades extrafísicas, as chamadas cidades astrais, até os planos mais elevados, onde a expressão é mais de luz, ou até os planos mais densos, onde a expressão é mais trevosa, muito mais condensada e desagradável, aí sim a manifestação é totalmente extrafísica no plano espiritual, sem conexão com o duplo da parte física. Agora, se a pessoa está projetada aqui no meio ambiente em torno, o nível de percepção dela não será igual ao nível de percepção do corpo humano. Por exemplo, como é que ela enxerga? Aí a pessoa fala assim, eu tenho que abrir os olhos para enxergar, mas eu estou com os olhos fechados porque eu estou dormindo. Não, ela não está dormindo, ela está fora do corpo, o corpo que está dormindo. E ela não precisa dos olhos, os olhos estão lá no corpo. Ela percebe diretamente as coisas, é a visão extrafísica, a paravisão das coisas, que não corresponde igualzinho à visão normal nossa, que depende da reflexão da luz em cima dos objetos, onde ocorre a reflexão da luz, os nossos olhos captam os impulsos luminosos desta reflexão da luz, o nosso cérebro decodifica esses impulsos como imagens e aí nós dizemos, estamos vendo o objeto. Quando você está fora do corpo, você não depende da reflexão da luz, porque inclusive você estando fora do corpo, é 3 da manhã e a rua está escura, você enxerga normalmente. Agora, o nível dessa paravisão vai em função do grau de condensação energético que o corpo espiritual da pessoa estiver manifestando no momento. Então, a pessoa pode sair do corpo e não conseguir ver nada, porque há uma grande condensação de energia em cima do para-chakra frontal dela, ela não consegue perceber as coisas. Em contrapartida, uma outra está fora, olha para uma parede e enxerga através da parede, né? Uma visão tipo de raio-x. Isto ocorre nas saídas do corpo, como pode ocorrer na clarividência aqui mesmo, encaixado na matéria. Mas fora do corpo, isso se amplia consideravelmente, porque a pessoa está livre da restrição dos 5 sentidos na matéria. Então, o campo de paravisão da pessoa varia bastante. E ela também pode estar projetada no duplo aqui da Terra e perceber imagens do plano extrafísico de forma concomitante, ou seja, uma clarividência durante a saída do corpo. Também é possível. Então, essas projeções aqui no entorno, os sentidos não funcionam igual aos da matéria. Então, poderíamos chamar de parapercepção, para sentidos, que não são 5 sentidos convencionais. Então a captação de sons, captação de imagens, a sensação do paratato, a sensação de encostar nas coisas, ela é diferente. Ora, o corpo espiritual, estando com a energia sutil, atravessa tudo que é sólido, os campos energéticos mais condensados. Agora, muitas vezes, quando o corpo astral está bem condensado, ele chega a fazer contato com o duplo energético dos objetos. Muitas pessoas, inclusive, inclusive, não compreendem como é que elas não conseguiram atravessar um objeto, porque elas estavam muito condensadas, ou a segunda possibilidade, o campo mental da pessoa estava autolimitada por ela mesma. Ela fala, eu acho que eu não passo, eu acho que eu não posso, com condicionamento material na mente espiritual enquanto ela está fora. Então, essas percepções, elas são muito ampliadas. Uma das coisas que é muito difícil é enxergar um número fora do corpo. Então, a casa ali é 69, né? 690. Você chega e olha, às vezes os números estão invertidos ou está embaçado, você não consegue ver. Por quê? Você tenta olhar o objeto como você olha no plano físico, focando com a visão que, na verdade, não é a visão, porque a visão do corpo físico naquele instante está no corpo, é tolhida pelas ondas cerebrais, pelo relaxamento do corpo, está amortecida, enquanto que a visão extrafísica não tem a mesma limitação. Então, é importante que a pessoa se concentre bem, pulse luz na paratesta, luz branquinha ou amarela, que isto favorece a melhoria da percepção das coisas fora do corpo. É aí que muitos iniciados de outrora, seja no Velho Egito, na Velha Grécia, ou na Índia, ou na China Antiga, falavam dos mantras, que muitas vezes também podem ser usados nas saídas do corpo, onde a pessoa pulsa uma energia num dos para-chakras do corpo astral e concentra um mantra mentalmente para otimizar a sua para-percepção. Os mantras são os mais variados possíveis e é claro que tem a ver com o que a pessoa gosta mais. Se uma pessoa está dentro do contexto hindu, ela vai preferir um mantra Om, por exemplo. Se ela está num contexto do budismo tibetano, ela vai falar Om Mani Padme Hum. Se ela gosta, por exemplo, do Krishna, ela vai falar Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ela gosta do Shiva, vai falar Om Namah Shivaya. Agora, existem mantras em outras tradições, né? Existe um mantra na área do Oriente Médio, né, que era usado por iniciados antigos, que é o Alebá. Alebá tem a mesma origem da palavra Alá, que é o divino, e Ba é a inteligência iluminada pelo divino. Alebá. Alguém pode fazer isso na hora de passar energia para otimizar a passagem da sua energia. Tem um outro mantra usado em linhas do budismo na China. Isso não é tão conhecido, né? Algumas coisas que se passam dentro de algumas linhas budistas não reveladas para quem está fora, que é o Ram Yam Kan, usado para afastar influências negativas. E daí por diante. Isso pode ser usado fora do corpo também, como uma pessoa pode usar uma prece fora do corpo. E aí vai do que ela gostar mais. Alguém vai fazer um Pai Nosso, por exemplo, o outro vai fazer uma prece chinesa voltada para Kuan Yin, o outro vai fazer uma Ave Maria voltada para Maria, o umbandista vai fazer uma prece para Iemanjá, por exemplo, para Oxalá, Zambi. Eu não sei, eu acho que as pessoas, elas devem ter sua liberdade de sentir o que é melhor para elas, sem se importar com a opinião de quem está fora. Porque às vezes muitas pessoas dão palpite no que mantra você deve fazer ou que prece você deve fazer. E isso é de foro íntimo. É como você se sente em relação àquilo que você respeita de forma elevada no plano espiritual. Então isso vai de cada um. Então é muito chato alguém ficar dando palpite. Por isso que eu estou falando, faz aquilo que tem a ver com seu coração, com aquilo que você gosta, aquilo que tem verdade para você, dentro da linha que você gosta. Está sempre lembrando que outros terão outras linhas com suas verdades e que também alcançam os mesmos resultados. Aqui eu não estou falando de linha A ou linha B, eu estou falando de consciência, de coração, de respeito e sintonia, que vai de acordo com o que cada um pensa, o que cada um sente, o que cada um faz. Então, para melhorar as para-percepções, quando a pessoa está fora, ela pode pulsar luz nos chakras do corpo astral. Tá? Vocês sabem, já expliquei isso em outros programas, que existem os chakras que estão no duplo etérico, em torno do campo energético do corpo humano, o chamado duplo etérico, e os para-chakras, os chakras astrais, que estão na estrutura energética do corpo astral projetado. Então, às vezes, via cordão de prata, que é a conexão entre o extrafísico e o físico, energias dos chakras do corpo, do duplo, podem fluir pelo cordão de prata e condensar-se nos para-chakras lá na outra ponta, no corpo astral. E isso acarreta, muitas vezes, uma visão astral distorcida, a percepção fica distorcida, a pessoa pode ter uma projeção semiconsciente, ela observa algo e aí a mente dela distorce aquilo, ela não sabe se é real ou não. são as projeções semiconscientes. Mas quando a pessoa está consciente fora do corpo, mesmo assim, ela pode notar uma dificuldade de percepção. A chave é essa, pulsa a luz, principalmente no para-chakra frontal. Estende as paramãos e aplica energia. Exterioriza, como você faria cá embaixo, aplicando reiki, cura prânica, jorei, passe, o que quer que seja, irradia. Isso descarrega o corpo espiritual. E na eventualidade de encontrar um ambiente pesado ou entidades extrafísicas pesadas com influências negativas, estende as paramãos e irradia energia com consciência, com presença, nada de medo, tá? Irradia energia, isso é sintonia, né? Pense em algo elevado que você gosta para te iluminar, ou usa a força da sua vontade, usa qualquer técnica que você quiser ou nenhuma, mas faça algo. Com a sua liberdade, irradia uma energia, e sempre com respeito, no sentido de não tentar se impor pelo seu ego em cima de espíritos pesados, que muitas vezes são entidades que mal sabem que desencarnaram, tão confusas após a morte, e que às vezes se aproximam até querendo ajuda, e infelizmente trazem energias muito pesadas. Como também tem entidades maldosas, que deliberadamente tentam afligir a pessoa fora do corpo com coisa ruim. A defesa é luz. E outra, você não precisa, de repente, caso não queira, inclusive, irradiar com as paramãos, irradia direto pelos para-chakras, né? Mentalmente, e com sentimento legal, sempre com respeito. Não vai cair naquela velha armadilha do ego, de tipo assim, eu vou irradiar a luz porque eu sou do bem, eles são do mal, e o bem sempre vence o mal. Isso não é uma batalha, não é um ringue consciencial que você está lutando com entidades. Eles não são seus adversários. Eles são entidades carentes, doentes de consciência, que muitas vezes fazem o mal, projetam maldade dentro do desequilíbrio no qual eles se encontram. Você não está ali projetado para ficar brigando com as pessoas lá fora, e nem encarnado aqui embaixo para ficar brigando com as pessoas, ou discutindo na base de picuinha, ou do que você acha, ou do que o outro acha. Isso é uma perda de tempo danada. As pessoas às vezes brigam muito, e às vezes fora do corpo, alguns projetores querem afrontar, brigar com entidades que aparecem. Imagina, eu vi isso várias vezes. E aí, isso é uma forma de você ser engolfado por energia negativa, porque sua sintonia está vibrando baixa. Você não pode ter má intenção. A gente está estudando a parte espiritual, tem que combater as más intenções dentro da gente, as coisas ruins, e a gente tem que combater aquela velha violência dentro de nós, que muitas vezes a gente projeta de forma hipócrita, né, para disfarçar essa violência. A gente faz isso em vários contextos, né? Quando a gente encontra uma situação que a gente não concorda, a gente parte para cima daquilo como se fosse uma guerra. Hoje o mundo está assim, as pessoas estão numa intolerância enorme, principalmente na internet. Você entra em Twitter, Facebook, listas, YouTube, você vai encontrar as pessoas brigando pra caramba, sabe? É um desperdício de potencial. A gente pode ser melhor do que isso, todos nós. Vamos trabalhar em cima, eu, vocês, todo mundo, pra gente evitar ser cri-cri, ser chato, ficar enchendo o saco dos outros. Nós não viemos aqui pra isso. A gente está estudando a parte espiritual para tentar fazer o melhor. Muitas vezes, fora do corpo, nós arrastamos esses climas pesados que já estão dentro da gente, e aí a gente depois põe a culpa nos espíritos densos que vêm explorar o clima pesado dentro da gente, que é a gente mesmo que cria. Semelhante atrai semelhante a nível energético e espiritual. Então, ao se deparar com ambientes onde tem entidades, né, projeta energia com respeito, com calma, com amor, sabe? Se quiser, usa uma prece, um mantra, ou usa alguma técnica, mas com amor. Não fala assim, vou queimar esses espíritos com a minha energia, eu sou superior. Não, nada disso. Nem você é superior, nem eles são inferiores. Todos nós somos centelhas vitais do Eterno, que está em tudo. Então faz a sua parte, irradia uma energia para que eles sejam felizes. E na hora de irradiar energia, não cometa outro erro, tipo, que eles sejam felizes, que eles entrem na luz e alcancem a paz. Eles e você não conta? Não, nada disso. Na hora de projetar energia, o que você pensa? Que eles sejam felizes, que eu seja feliz, que a luz ilumine eles, que a luz me ilumine, que todos melhorem, que tudo se faça pelo bem e pela luz, e que no tempo certo cada um encontre o seu ponto de equilíbrio. E a felicidade é eu mandar essa luz e ajudar. Esses espíritos querem brigar, eu não quero brigar. Eles querem emanar trevas, eu quero emanar algo melhor. Eu quero crescer, eu quero melhorar. Eu estou estudando algo espiritual para isso. Essas são posturas afirmativas que a pessoa deve usar para poder se livrar de coisas pesadas. E a pessoa está inacessível para isso. E muitas vezes os mentores extrafísicos, sabendo que a pessoa trabalha com cura, ou é médium trabalhando com desobsessão, ou é alguém que na sua meditação abraça um mundo em silêncio, ou é alguém que na sua prece, seja lá qual for, abraça um mundo em silêncio. O mentor, durante a saída do corpo, aborda essa pessoa e fala: você não faz cura lá embaixo? Vamos fazer cura enquanto seu corpo dorme. Eu vou te levar até umas entidades pesadas, irradia energia para elas, como você irradiaria para os seus pacientes aí embaixo na Terra, né? Emana sua luz, ajuda eles. Eu vou te levar, não é para Orion, não é para as Pleiades, não é para o plano mental, eu vou te levar ali no ambiente carente para você encher de luz, porque a minha energia é mais sutil, a energia deles é densa, você estando projetado, você está entre os planos, eu passo energia, através de você, ela chega até eles, modulada, e aí a gente solta eles para eles serem felizes. E aí o mentor te diz: faça isso, porque você vai se sentir muito feliz ajudando a eles, e eu, mentor, vou me sentir muito feliz ajudando também, e todos nós vamos crescer. Eles vão passar para um plano melhor e vão ser felizes. Você será feliz por ter feito algo bom, e eu, mentor, serei feliz por ter orientado algo bom. E Deus iluminará todos nós. Esse é o clima. Eu tenho visto muitas pessoas falarem de saída do corpo com uma arrogância danada, e gente que acha que sabe muito. É impressionante. Eu trabalho com isso há tantos anos e não sei tudo, né? E acho que cada dia a gente está aprendendo coisas a mais, e a gente aprende muito com as experiências dos outros também, somando com as nossas e fazendo um conjunto e pesquisando tudo de várias áreas para poder ter uma visão de conjunto e caminhar com segurança dentro desses estudos. Então, muita gente presta assistência fora do corpo porque já faz isso cá embaixo na matéria. E é necessário quebrar a arrogância, não ter clima de disputas ou belicosidade com espíritos desencarnados, mesmo que eles queiram coisa ruim, não entra na vibe, não briga, irradia energia, mas com respeito, nada de arrogância. Vou mandar uma energia jogar esses caras para os quintos do umbral. Não é nada disso, simplesmente irradia uma energia com paz, com consciência, gente. Nessas horas, lembrar de grandes mestres da humanidade inspira a pessoa. Imagina, aquele grupo de entidades belicosas te chamando para briga, te provocando, xingando você, e aí você simplesmente lembra de um cara como Siddhartha Gautama, o Buda. E aí te desce uma onda de paz, você fala: todos são Budas, inclusive esses seres infelizes, também Budas, um dia despertarão, que a paz interpenetra todos eles. Isso é super legal. Imagina você projetado, aquele bando de entidade te provocando, você lembra de um cara como Jesus. Poxa, aí você lembra de amor, da compaixão que esse cara passou, tudo de bom que esse grande mestre passou e que a gente admira tanto. E aí você sente esse amor passando por você e chegando naquelas entidades infelizes. Quantas vezes aconteceu isso comigo, de ser interpenetrado por uma compaixão e aqueles espíritos chorando na minha frente com aquele fluxo de energia e eu chorando junto, porque você não aguenta um fluxo de energia dessa monta. A mesma coisa está ali fora, aquela bando de entidades fazendo obsessão. Você lembra do Krishna, lembra dos ensinamentos de imortalidade da consciência do Krishna na velha Índia, te desse uma alegria, uma serenidade, isso passa para eles. Imagina, você está ali fora, aquele bando de entidades, né, que são filhos rebeldes do todo, e aí você lembra de Iemanjá, lembra da mãe, ou lembra da Kuan Yin, a deusa da compaixão, ou lembra da Maria, né? E aí você sente uma compaixão de mãe, interpenetrando aquelas entidades, você se sente mãe deles naquele momento. E aí é uma coisa gloriosa, gente. As pessoas estudam saída do corpo somente pela parte técnica. Muitos autores, principalmente americanos e ingleses, eles focam só na parte técnica, que é necessário. A gente tem que estudar isso também. Mas a parte extrafísica de assistência espiritual, ela é um componente fantástico. Vai agir principalmente para médiuns, curadores e gente que já mexe com a parte espiritual e que não está interessada só em fenômenos paranormais, mas sim no despertar da própria consciência, que é algo muito maior do que a saída do corpo, que é o despertar dela dentro ou fora do corpo, melhorar o nível de consciência e caráter dela. Por isso é importante permearmos esses estudos com consciência, com esclarecimento, valores melhores que não são da doutrina X ou Y, mas valores de caráter internos, nossos, de dentro para fora, tá? E não permita engessamento do condicionamento, seja de fora ou seja o seu mesmo. Confia mais no potencial que é seu. Você é uma centelha divina, pode vibrar isso melhor e pode crescer. E essa assistência, que às vezes é dada para entidades carentes, cria uma situação extrafísica muito positiva, sua energia melhora e depois os mentores patrocinam experiências em níveis extrafísicos avançados, porque você está sendo muito útil nas projeções. Bom, falei bastante, né? Já estamos na hora do intervalo, vamos fazer a pausa, daqui a pouquinho a gente volta e continua nesse tema, tá bom? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência, então, à temática que eu tinha abordado no primeiro bloco, aonde eu procurei, principalmente, gente, falar de consciência dentro dessas projeções, usando a noção de melhor percepção fora do corpo e melhor manifestação, tá? Porque eu tenho observado muito isso, pessoas com muito medo na hora das saídas, medo do que vai encontrar, medo de entidades extrafísicas, o mito de que a pessoa sai do corpo e vai encontrar um monte de espíritos na cara dela. Expliquei que não é isso, isso é muito relativo, mas que quando a pessoa vai projetada em lugares onde tem pessoas ou outras manifestações, é comum encontrar entidades negativas atreladas nos ambientes ou pessoas, e às vezes essas entidades vêm em cima da pessoa projetada, que as percebe, e daí a passagem de energia, o respeito a essas entidades infelizes é essencial para mostrar o nível de ética da gente nas saídas do corpo, tá? Nenhum de nós é super-homem ou super-mulher projetado que pode fazer tudo. Existem leis maiores que regulam o plano extrafísico que a gente desconhece, porque a gente muitas vezes não reconhece nem as leis aqui do próprio plano físico. Então, essas leis, dentro de uma ética cósmica, uma paraética, uma cosmoética, os antigos hindus chamavam de Rita, a ordem universal, há milhares de anos. Quando uma pessoa sai do corpo, ela está submetida diretamente a essas leis universais, que aqui na Terra nem são reconhecidas. Então imaginem, por exemplo, um rapaz sai do corpo, atravessa a parede e vai tentar observar a sua vizinha bonita nua tomando banho. Uma invasão de privacidade extrafísica. Vamos supor que essa vizinha tem clarividência e ela enxerga o cara projetado no banheiro dela, porque ela consegue enxergar o extrafísico, e ela grita, o cara vapt, volta para dentro do corpo, tá? Se essa mulher for na delegacia da mulher se queixar de assédio, como é que ela vai provar que sofreu um assédio? Que é um assédio sexual, isso, uma invasão de privacidade, né, dela. Ela não tem como provar e vai chegar na delegacia e falar que viu por clarividência alguém fora do corpo assediando. As pessoas vão rir dela, vão desacreditar. Então, pela lei da Terra, pela ética humana, isso nem vai ser considerado. Agora, pela cosmoética, o que, que acontece? Semelhante atrai semelhante. Energia igual vai atrair energia igual. O que, que acontece? Enquanto aquele rapaz tenta invadir a privacidade da moça, uma entidade obsessora negativa invade a privacidade dele. Por quê? Eles são iguais. O cara está tentando invadir a privacidade de alguém, a entidade invade a privacidade dele. Quando essa pessoa volta para o corpo, está lá uma entidade negativa espreita. E aí, esse rapaz, que muitas vezes não estudou nada, não pesquisou nada, vai dizer que sair do corpo é perigoso porque a entidade veio. E não vai considerar que a intenção dele era negativa desde o início e que aquela entidade já estava de olho nessa intenção negativa antes mesmo da saída. Então é muito fácil jogar a culpa em entidades extrafísicas do mal e da falta de ética que as pessoas carregam dentro de si mesmas. E dentro do estudo da saída do corpo, você tem várias abordagens. Tem autores clássicos que eu sempre venho comentando aqui com vocês para estudar esses autores. Sylvan Mouldon, Robert Monroe, Oliver Fox, Robert Kruckel, Valdo Vieira, tem tantos autores excelentes para vocês pesquisarem dentro da área da projeção. Cada um deles tem sua abordagem, como eu tenho a minha, você tem a sua. vai somando, pega a informação de cada um deles, mas não o jeito de cada um deles de ser. Quero o jeito de cada um deles. Você tem o seu, eu tenho o meu. Soma e observa o conjunto. Não deixa de pesquisar esses autores clássicos, mesmo aparecendo livros ótimos aqui, modernos, mas os autores clássicos são os clássicos, pessoal. Toda área de estudo tem os seus clássicos. Então, estou citando esses. E tem um autor que é meio que desconhecido aqui no Brasil, eu já comentei sobre ele em alguns programas do YouTube, que era o francês Marcel-Louis Forain, que usava um pseudônimo chamado Irã, que era um pseudônimo maçônico, porque ele era maçom, ele também era ocultista, e em 1926, na França, em Paris, ele lançou um livro chamado O Médico da Alma. Esse livro seria traduzido na década de 1950 para o inglês nos Estados Unidos, e aí quando saiu lá, em Nova York, mudaram o título do livro para Practical Astral Projection, né, Irã, e aí no original em francês, O Médico da Alma, e a edição publicada nos Estados Unidos, ela teve várias partes editadas e cortadas. Quando foi aqui no finalzinho da década de 50, a editora Kier, de Buenos Aires, Argentina, editou o livro com o título original, O Médico da Alma. E quando foi durante a década de 80, do século 20, a editora Kier pegou mais dois livros do Irã, somou nesse e enfeixou três livros em um só e saiu uma edição especial, O Médico da Alma. Então, essa edição, a de 1959, El Médico de l'Alma, ela segue o padrão original do francês. Ela é superior à tradução para o inglês que está editada e cortada. Tem uma biblioteca em espanhol que disponibilizou esse livro, mas está em espanhol. Então eu vou colocar na descrição do programa, quando entrar no YouTube, vai entrar lá o link para vocês clicarem e poder baixar esse livro e ler. Eu tenho a edição em espanhol, tenho a edição em inglês, eu não tenho original francesa, mas a edição em espanhol está muito boa, e é um dos grandes livros, um dos autores clássicos das saídas do corpo, e como nunca saiu em português, está aí uma dica para vocês que querem estudar, mas está em espanhol. Eu vou botar o link então para vocês baixarem esse material. Autores clássicos, vou repetir: Sylvan Joseph Mouldon, Robert Alan Monroe, Oliver Fox, que era o pseudônimo do inglês Hill, Kelly Way, Robert Crooko, que tem 9 livros sobre o tema em inglês, não saiu nenhum aqui em português, Douglas Scott Rogo, autor americano, William Bulman, autor americano fantástico, moderno, tem muita coisa boa. Vocês precisam pesquisar o assunto, não é por um site na internet, né? Leia bastante, aprofunde. Agora, sempre mantendo o seu próprio grau de consciência para poder filtrar as coisas de forma natural e achar um meio comum que seja útil para você interpretar suas próprias experiências, tá? Agora, o seguinte, eu elaborei um material uma certa época que eu estava mostrando para um grupo de estudos que está estudando comigo pelo Zoom, um grupo fechado que se reúne já há muitos anos, presencial, e eu estou fazendo durante a quarentena pelo Zoom com duas turmas. Então, recentemente, eu mostrei esse material que eu quero compartilhar com vocês, é um material de esclarecimento consciencial, e que eu vou pontuar ele para enriquecer as explicações que eu fiz no primeiro bloco sobre parapercepções, saídas do corpo, posturas e outras coisas. Não adianta estudar a saída do corpo só de forma técnica, intelectualizada. Precisa de paixão, de amor, de alegria, de ética nesse estudo. Precisa permear esses estudos espirituais com um nível de consciência melhor, porque não é só a saída é só um fenômeno espiritual. A pessoa pode sair para fazer besteira fora do corpo e voltar e continuar fazendo besteira dentro do corpo. Agora, o despertar da consciência, que se a pessoa quiser buscá-lo na matéria e durante as horas de sono, principalmente nas saídas do corpo, pode melhorar o nível de consciência de cada um. Desculpem, pessoal, essa tosse é que o ar está muito seco aqui em São Paulo, e aí falando bastante acaba ressecando um pouquinho a garganta. Vamos lá. Esse material, elaborei ele em forma de perguntas e respostas, e ele é de bastante esclarecimento. Então vamos pontuar isso aqui para enriquecer toda a temática desse programa. Qual é o principal ornamento de um iniciado espiritual? A resposta é o caráter dele. Pelo seguinte, pessoal, ficou-se estabelecido no ocultismo antigo de que cada iniciado espiritual teria um ornamento, um manto iniciático, uma faixa colorida com um grau, um nome iniciático, que é o estereótipo disto dentro das agremiações herméticas clássicas por iniciação. Né? Então se fala, com o ornamento do você está ornamentado, irmão? Sim, estou vestido com a roupa do grau iniciático para o ritual tal. Tudo isso normal dentro daquele contexto. Porém, na hora da saída do corpo, isso se altera consideravelmente. Porque qual é o ornamento real de alguém? A sua aura, o seu campo energético, que reflete a verdade que a pessoa tem, o seu pensamento, seu sentimento, sua energia. Tudo isso é o que a pessoa é, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela sente. Então isso está espelhado, exteriorizado na aura dela. Então a pessoa sai do corpo, extrafisicamente, ninguém vai perguntar qual é o ornamento dela, porque ela estando fora do corpo, a aura dela denuncia completamente qual é a sua intenção. Então alguém pode vestir um manto iniciático e ter um nome daqueles cá embaixo, e na hora que sai do corpo, se percebe que o nível de consciência dela é baixo, porque nível de consciência não é manifestado pela roupa que a pessoa usa, pela túnica iniciática, ou pelo grau espiritual, ou pelo nome que ela adotou, e sim pelo caráter dela. Então qual é o principal ornamento de um iniciado espiritual? O seu caráter. Havia também a noção de que para entrar num templo espiritual você precisaria de uma senha de passagem, que você, o hierofante, o guardião, o mestre, te exigiria uma senha para adentrar você na câmara do templo. Muita gente imaginou que isso seria a mesma coisa fora do corpo, que você, indo fora do corpo num templo extrafísico, que exigiriam de você uma palavra de passe, uma senha. Eu, por várias vezes, indo em ambientes assim, extrafísicos, ambientes elevados, esses templos estão situados em lugares elevados. Ninguém me pediu senha nenhuma. A única coisa que se olhava em mim era se a minha consciência era justa, se o meu coração era correto, os sentimentos que eu tinha e os pensamentos que eu tinha. E claramente estavam exteriorizados na minha aura extrafísica todos os meus defeitos e todas as minhas qualidades. E eles então olhavam essa média e a partir da média autorizava eu passar ou não. E graças a Deus eu sempre passei, porque a gente não precisa ser anjo ou santo para entrar num plano extrafísico que a gente vai aprender. Porque enquanto ser humano, tem que ser franqueada a entrada nesses tempos para você estudar, aprender, senão como é que você vai crescer? Então o que se exige não é passe, não é senha esotérica, passe, uma palavra de passe ou um ornamento na sua roupa. É o seu caráter que diz tudo. O seu Joaquim ali, mora numa comunidade aqui em São Paulo, por exemplo, não tem ornamento nenhum, dorme com seu pijaminha ali batido, rala todo dia trabalhando, e é uma pessoa ótima, todo mundo adora o seu Joaquim. Ele sai do corpo, a aura dele está iluminada, ele não precisa de ornamento nenhum, não precisa de palavra de passagem nenhuma. O sentimento dele, o caráter dele já é isso. E por onde ele for, sei lá, franqueada a ele a entrada nos tempos extrafísicos. É muito importante esse esclarecimento que eu estou fazendo para vocês, para tirar o gesso consciencial, o engessamento que algumas ordens herméticas tentaram fazer com as saídas do corpo. Fora do corpo, a pessoa está exposta. O corpo astral reflete tudo que ela pensa e que ela sente, muito mais do que a gente encaixada aqui na matéria, onde a aura reflete isso, mas as pessoas não notam, a não ser por clarividência. Mas na saída do corpo, não tem como você mentir, como você esconder. Está tudo declarado na sua energia. Vamos lá. Qual é a cor mais virtuosa na aura humana? Resposta: a cor do bem que se faz sem olhar quem. Muita gente pergunta, qual é a cor mais virtuosa? O violeta, o azul, o amarelo? As cores se apresentam na aura, podemos trabalhar com cores, é excelente. Mas a questão aqui é outra, qual é a cor mais virtuosa na aura? A cor do bem que se faz sem olhar quem. Porque ao fazer o bem, simplesmente a aura ganha miríade de cores maravilhosas, e é isso que reflete o bem que a pessoa está fazendo. A cor do bem é a cor real na aura de cada um. Qual é o grau mais avançado nas iniciações espirituais? Resposta: o grau do amor incondicional. Isso diz tudo, né, pessoal? O que guia verdadeiramente um iniciado espiritual? Simplesmente a luz. tá? Você pode ter mentores, seres espirituais que te orientem, guiem, mas qual é o mentor, o mestre de todos? Deus, o todo, a forma como você quiser chamar, mãe divina, pai divino, pai, mãe de todos. O todo é o grande hierofante, o grande mestre, né? E o que guia o iniciado espiritual é a luz, são os valores, né? Uma vez um mentor falou assim para mim: não me busca, tá? Não pense em mim, pensa nos grandes valores da consciência, que é onde eu também estou pensando. Então, como semelhante atrai semelhante, se você pensar nos valores mais altos, eu também estou pensando, a gente se encontra no meio, atraído por esses valores. Não pense em mim, pensa nos valores de consciência. Você vê, é isso. O que, que guia verdadeiramente o iniciado? A luz, que é a sua mãe, vamos chamar assim, ou seu pai eterno. Quem é o grande mentor espiritual? O todo. Como se escuta a música das esferas espirituais? Com o coração, porque não dá para escutar isso com os ouvidos, né? O som se propaga pelo ar. Então, no espaço sideral não existe a exteriorização do som, né? Não há oxigênio para o som se propagar. Então, como é que você escutaria algo fora do corpo se os ouvidos estão no corpo humano? Simplesmente pela parapercepção direta do próprio corpo astral. E muito mais com o sentimento, com o seu coração, sentindo qual é a vibração daquilo. Qual é a melhor defesa psíquica? Resposta: estar bem consigo mesmo e sempre confiar no poder da luz. A melhor defesa não é um mantra, não é uma prece, não é uma técnica de estado vibracional. Tudo isso você pode usar enquanto técnicas. Mas sabe qual é a verdadeira defesa? Seu caráter, aquilo que você é, sua luz. É isso que transborda de você e que defende você realmente de coisas intrusas negativas. Não fique preso à técnica ou a isso ou aquilo. Desenvolva melhor sua consciência, que aí você vai ter segurança, amor, para poder exteriorizar e estar naturalmente defendido. Seja feliz, essa é a sua maior defesa. Onde está a consciência cósmica? Em lugar algum e em todos os lugares, porque isso não se explica, só se sente. Onde está a consciência cósmica? Não é uma questão de espaço, eu falar lá em cima ou num plano. Não é um lugar, é estado de consciência. O que é espiritualidade? Um estado de consciência. Não é uma doutrina ou um lugar onde você vai, mas o estado de consciência dos seus valores dentro de você mesmo. Quem é o verdadeiro adversário? A resposta é simples: a ignorância. Ninguém é seu adversário nem meu. Nós não estamos aqui num ringue, uma disputa. Todos estão aqui lutando para crescer. Alguns com mais consciência e outros não. Mas cabe a gente que estuda essa temática espiritual melhorar o nível de consciência, mesmo que as pessoas de fora não entendam. É muito normal que estudantes espirituais sejam atacados, às vezes no próprio seio da própria família, por pessoas materialistas, extremamente céticas, né, que agridem, falem: se tudo é ilusão, você está iludido, isso aí não existe. Ser atacado por religiosos fundamentalistas, às vezes da própria família, que digam que você está com o diabo, ou que você está perdido. Se você tiver consciência do que você está vendo e percebendo, você não tem dúvida alguma, você está tranquilo e também não vai tentar convencer ninguém de nada. Mas você pode compartilhar sua experiência, porque tem outros também tendo as mesmas experiências, que também estão estudando a parte espiritual, que não estão com o diabo coisa nenhuma, que não estão iludidos coisa nenhuma, são projetores extrafísicos que estão tendo saídas e percebendo outras coisas, são médiuns aqui na vigília, sentindo coisas, sensitivos, os mais variados, e vários de vocês são assim. Então não dependam da confirmação de um terceiro de fora de você sobre o que você está falando ou pensando. As pessoas ficam muito atreladas ao que o outro acha. Desenvolva consciência, caráter, que aí você sabe com segurança por onde você vai, e se é foro íntimo, não tenta convencer ou doutrinar ninguém. E ninguém é seu adversário, tá? Ninguém precisa ser salvo de nada, a não ser da sua própria ignorância. Nós todos estamos aqui para aprender um monte de coisa, cada um com seu nível de consciência. Se você que está me escutando tem um nível de consciência voltado para a parte espiritual, trabalhe em cima disso. Agora, saiba que você não vai ter reconhecimento em torno, não. Você vai ter ataques da família, amigos, sociedade, mas permanece firme. É só você olhar grandes mestres ao longo da história, como foram atacados pela incompreensão do nível de consciência em torno deles. Se esses caras grandões passaram isso, imagina a gente que é pequenininho. Então desenvolva tranquilidade, certeza, e caminha com tranquilidade. Dá para perceber claramente quando você está seguro no que você faz, devido à própria experiência, ao próprio nível de consciência. Não precisa provar nada para ninguém, nem ficar doutrinando ninguém. Simplesmente compartilha. Outros estarão na frequência para entender. E cada um segue. E eu falei materialistas céticos, naturalmente, né, até redundante, mas tem materialista com caráter excelente, porque não é o nível espiritual de ninguém que vai, a doutrina que ela vai, espiritual, que vai dizer o nível de caráter dela. É o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Tem materialista muito melhor do que muito estudante espiritual de alguma área. Quantas vezes eu já falei isso aqui para vocês? Mais vale um materialista que faz o bem do que um estudante espiritual que não faz nada. Então, quando eu falo materialista que ataca, é um materialista totalmente radical e que normalmente não faz esse bem que eu estou falando e que está de olho na espiritualidade do outro. E as pessoas também, dentro da parte espiritual, estão sempre de olho na espiritualidade do outro, julgando o outro a partir dos seus próprios parâmetros. Eu, quando narro alguma coisa aqui, uma experiência que eu vi, eu estou narrando a minha percepção lá fora e tentando compartilhar. Eu não estou tentando convencer ninguém, porque eu já sei de per si que muita gente vai falar: não acredita em nada disso. Eu trabalho com isso há anos, pessoal, estou acostumado com isso. Vocês, geração mais nova, estão entrando em contato com isso pela internet. Eu trabalho com isso desde os 15 anos. Então imagina grupos de amigos meus que tentavam me sacanear, gente que desacreditava de tudo, na minha família, gente dizendo que eu estava com o diabo. Eu sofri uma pressão danada. E desde os 15 anos, quando eu tive a primeira saída do corpo, eu tinha certeza do que tinha rolado e do que iria rolar com o passar do tempo. Eu falo disso não como um teórico que lê um livro e depois vai falar disso. Eu falo disso como vivência e, ao mesmo tempo, estudando tudo para poder ter a certeza e a segurança para poder passar isso. Então, desenvolva sua própria segurança e entenda o que eu estou falando. O seu adversário se chama ignorância. Não é alguém materialista que discordou de você ou alguém religioso fundamentalista que te xingou e te mandou para os quintos infernos. Essas pessoas não são adversários, tá? Você não está em luta com elas. Se você está seguro da sua própria espiritualidade, você vai trabalhar com isso, vai assumir essa espiritualidade diante do mundo, porque é o seu caráter. Você se sentiria um covarde se você não mantivesse isso de frente. Alguém chega e pergunta: você gosta de tema espiritual? Gosto. E se é problema meu, vai cuidar da sua vida. Então, ser mais assertivo com isso, mas respeitando o outro que discorda, mas mantendo sua certeza. Que não é crença cega, não é fundamentalismo, mas é segurança daquilo que você está vivenciando. Então trabalha, não fica brigando com ninguém, lutando com ninguém para afirmar a verdade espiritual que você tanto gosta. Seu adversário é a ignorância dentro de você, é o seu ego, sua arrogância. Não é ninguém de fora. E quanto aos que criticam, você ou qualquer um, cada um com seu nível de consciência, causa, gera efeito, e alguém que fica de olho na vida do outro já tem um problema sério, porque não está de olho na sua própria vida e não está prestando atenção no que pensa, no que sente e no que faz. Então, caminha com consciência, mas entenda, não temos adversários, nem físicos ou extrafísicos. O verdadeiro adversário é dentro da gente, a ignorância. Por isso que se fala vencer a si mesmo. Quem fecha o caminho espiritual? A arrogância é o que mais fecha o caminho espiritual. Tem gente que fala assim: fizeram um trabalho de magia para me fechar. Tem casos em que a própria pessoa se fecha pela autoestima baixa ou às vezes por arrogância no outro aspecto. Não precisa ninguém fazer um trabalho de magia. Está cheio de gente se fechando pela própria arrogância. O conhecimento é tudo? Não, porque conhecimento não é o mesmo que sabedoria. E o mundo está cheio de gente que conhece tudo, menos a si mesma. Como ativar os chakras? Pensando na luz, simplesmente. Quem é o grande mago? É todo aquele que perdoa realmente e por isso consegue transformar suas mágoas em luz. Gente, o maior magia que eu conheço é o perdão, porque dissolve as crostas pesadas do coração, abre a consciência para o infinito. É o que mais liberta, é quando a gente quebra a desejo de vingança, coisa pesada dentro da gente. Isso livra a gente para a gente pensar no eterno. O que é rápido como um relâmpago? A amizade com os maus, né, gente? A amizade com os maus, ela é muito rápida como o relâmpago. Por quê? Rapidamente ela vai acabar, porque a pessoa vai aprontar alguma coisa e você vai ver como era ruim. Qual é a riqueza de um curador? Ver as próprias mãos cheias de luz. Essa é a riqueza de um curador, e passar essa luz para quem está sofrendo. O que o iniciado espiritual sente quando pensa no grande arquiteto do universo? Somente uma coisa: admiração. Qual é a palavra de passe para entrar no átrio do templo espiritual? O amor. O que o iniciado espiritual sente ao trilhar a senda da luz? Gratidão. Então, gente, eu separei esses apontamentos aqui para vocês, tá? Eu tinha separado duas gravações também com temas bem legais, com música, porque eu estou fazendo isso durante o período aqui de quarentena, gravando de casa. Eu estou passando algumas gravações que normalmente eu não faço quando o programa é lá feito na rádio, filmado, o trâmite normal que vocês estão acostumados. Então, estou passando essas gravações agora, nessa época que eu estou fazendo de casa. E eu tinha separado duas, mas eu acabei falando tanto, né? Eu vou indo no tema, e acabou não dando tempo, mas semana que vem eu vou passar. Na verdade, tem quatro gravações aqui que eu fiz essa semana. Eu vou disponibilizar duas no próximo programa, uma, e vou selecionando nos próximos programas, a gente vai passando. E, pessoal, eu vou deixar também, além do link do livro do Irã, O Médico da Alma, eu vou deixar também o link de uma matéria publicada na revista, eu não me engano se foi a revista Sexto Sentido ou Espiritismo e Ciência, da editora Mitos, que eu trabalhei muitos anos como colunista lá, como colaborador, um encontro com o Chico Xavier durante uma saída do corpo que eu tive em 2002. Uma pessoa essa semana me perguntou do Chico Xavier e eu tive algumas projeções com ele. Eu não conheci o Chico Xavier cá embaixo, mas tive projeções com ele. Vou deixar o link dessa matéria, vocês cliquem se quiserem para dar uma olhadinha. Vai ficar na descrição do programa quando entrar no YouTube, tá bom? E, gente, fiquem firmes aí na jornada, cada um do seu jeito. Eu estou falando isso não como doutrinador de nada, eu estou falando isso como compartilhador de informação espiritual, e eu ficaria muito feliz se você estiver feliz com sua espiritualidade, na área que você quiser, caminhando, respeitando as áreas dos outros e caminhando com firmeza. Vai tocando a bola, na hora certa as coisas se apresentam e eventualmente lá na frente um dia você vai estar de frente com a luz maior, e aí você vai poder dizer de frente, sem vergonha, que você batalhou por coisas sadias enquanto estava encarnado na matéria. Não se preocupa muito com o entorno de gente que fala isso ou aquilo. Se preocupa mais com seu caráter, o que você pensa, o que você sente, o que você faz. É isso que vai determinar a sua jornada, tanto aqui quanto do lado de lá, na hora que você passar de volta para casa, tá bom? Um grande abraço a todos, paz e luz.